nós vamos passar a apreciação dos expedientes que tem como advogada a doutora Juliana. Né? Iniciando com o 3.12. É a apreciação do recurso administrativo interposto em face de decisão do Procurador-Geral de Justiça, doutor Darcy de Souza Filho, que nos autos do procedimento administrativo instaurado pela portaria 57/2017 da Corregedoria, determinou a aplicação de pena de suspensão de 20 dias à servidora Giovana das Graças Requeijo, sendo ela a recorrente. É relator o Procurador de Justiça Almir Alves Moreira e revisor o Procurador de Justiça Gilberto Augusto de Mendonça. A sustentação oral por parte da advogada do recorrente, a doutora Juliana Lemos Costa. Com a palavra, doutor Almir Alves Moreira. Tem sustentação oral, viu, doutor Almir?
Só o relatório. Doutora, defensora do recorrente, a Corregedoria Geral do Ministério Público, por meio da portaria número 57 de 2017, instaurou esse...
Darcy, que é o 3.12, doutor Almir.
Doutor Darcy, não, senhor? Não, sou eu, é esse mesmo.
O doutor Darcy está impedido em razão de ter sido ele o Procurador-Geral de Justiça, que é por qual?
Esse sim. Corrente é... Giovana Graças isso. Rosa Requeijo.
Isso. Yeah.
Então, eu reconheço. A Corregedoria Geral do Ministério Público, por meio da portaria 57 de 2017, instaurou sindicância disciplinar contra as servidoras Giovana das Graças Rosa Requeijo e Juscelia de Andrade Rovadic, lotadas na comarca de Santa Luzia, imputando a elas as seguintes faltas funcionais, aspas. Nos dias 20, 21, 22 e 23 de dezembro de 2016, a servidora Giovana das Graças Rosa Requeijo compareceu à sede do Ministério Público Estadual em Santa Luzia, marcou os pontos eletrônicos, respectivamente, às 8h07, 10h59, 10h17 e 11h51, ausentou-se injustificadamente em seguida do local de serviço e registrou novamente os pontos, respectivamente, às 8h04, 17h, 18h09 e 15h02, sem que tivesse se apresentado para o serviço ou exercido suas atribuições durante sua correspondente jornada de trabalho. Por seu turno, no dia 21 de dezembro de 2016, a servidora Juscelia, eu vou pular esse ponto porque ela não é objeto desse recurso. Desse modo, restaram evidenciados indícios de que as servidoras Giovana e Juscelia violaram dolosamente os deveres de assiduidade e pontualidade que exigem dos agentes administrativos sua efetiva presença no local do trabalho no horário do início do expediente, além do estrito cumprimento de sua correspondente jornada de trabalho. Fecha aspas. Observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, sobreveio decisão proferida pelo então Procurador-Geral de Justiça, Darcy de Souza Filho, aplicando-se às aludidas servidoras a pena de suspensão de 20 e de 5 dias, respectivamente, nos termos do artigo 216, incisos 1 e 2, combinado com artigos 244, inciso 13, e 245, parágrafo único, da Lei Estadual 869/52. Contra essa decisão foi interposto o vertente recurso administrativo pela servidora Giovana das Graças Rosa Requeijo, em cujas razões, além de enfatizar a existência de informações não coincidentes de algumas testemunhas sobre determinados fatos, aduziu, aspas, o seu comparecimento na sede da Promotoria de Justiça de Santa Luzia nos dias 20, 21, 22 e 23 de dezembro de 2016, ocasião que ocorria o recesso forense, mesmo não estando escalada para o plantão, teve por finalidade colocar o serviço em dia e também acompanhar, na condição de fiscal auxiliar, as atividades realizadas pelos terceirizados e contratados. B. O seu superior hierárquico, promotor de justiça Cristiano Lúcio da Silva, embora tenha informado que ela não teria sido autorizada a trabalhar no plantão, não procedeu a qualquer repreensão da recorrente quanto ao fato, mesmo quando questionado de maneira informal pelo representante, tendo inclusive validado a marcação do ponto da mesma naquele período, o que por si só comprova que a chefia corroborou com a necessidade de a mesma ali estar presente. Fecha aspas. C. Abre aspas. A presença da servidora no local de trabalho fora do horário normal de expediente era prática comum em razão do exercício da função de fiscal e que não dependia de qualquer autorização prévia da chefia imediata. Fecha aspas. D. Assim, nada de estranho haveria na presença da servidora no local de trabalho naquele período em razão das diversas funções realizadas pela mesma, ainda que não estivesse escalada para o plantão ou autorizada a trabalhar no mesmo. E, não ter mantido qualquer contato com a equipe plantonista em promotoria que não é pequena e em cujas dependências, ainda que acessíveis, não foram todas diariamente ocupadas e fiscalizadas pelos plantonistas, não significa que a servidora não se fez presente no local ao longo da jornada laboral apontada em seu cartão de ponto. Fechado. F. Aspas. Restou cabalmente comprovado que a servidora não estava convocada para trabalhos no plantão regional, mas que realizou diversas atividades laborativas de cunho administrativo nos dias de recesso em que ali esteve presente na promotoria. Além disso, restou comprovado nos autos que a servidora realizou e realiza, enquanto fiscal auxiliar dos serviços terceirizados e serviços de manutenção do prédio da sede, horas de trabalho fora do horário de expediente, sendo que, em outras oportunidades, nem sempre registrou o trabalho no ponto eletrônico, e que até a presente data, estas atividades laborativas são exercidas com autonomia, se reportando ao promotor coordenador, em muitas situações anteriores, depois das tarefas realizadas. Fecha aspas. G. Aspas. Sendo assim, já que não há provas contundentes e incontestáveis da falta disciplinar imputada à servidora, falta esta que reitera-se, restou comprovado não ter ocorrido, necessário se faz a sindicada seja completamente absolvida das acusações que lhe são imputadas falsamente. Fechado. Eu prossigo. Alternativamente, invocando o princípio da proporcionalidade na dosimetria da pena e alegando que não teria agido com dolo, pleiteia que seja aplicada a ela a pena de repreensão ou então reduzida à suspensão para a quantidade de dias correspondentes ao período objeto da sindicância, 4 dias. E caso mantida a suspensão, que seja convertida tal pena em multa, na proporção de 50% por dia de remuneração, multiplicada pelo número de dias de suspensão, nos termos do artigo 168 da Resolução número 12 de 2016. Apresentadas as contrarrazões pela Corregedoria Geral do Ministério Público, vieram os autos conclusos. É o relatório.
Obrigado. Nós, havendo citação oral, nós passamos a palavra para a doutora Juliana Lemos Costa.
Senhor presidente, quase 10 minutos. Pois não. Esclarecimento que me parece que o outro, da outra servidora, não foi distribuído para a Vossa Excelência.
Não. Ele vai estar na pauta, inclusive.
Mas não deve ser julgado, porque parece que o doutor Canedo não está ainda.
Acho que à tarde ele estará.
Ele vem depois do meio-dia. Depois do segunda etapa, ele comparece. Com a palavra, doutora Juliana.
Bom dia a todos. Né? Como o doutor Almi relatou, basicamente nós vamos só pontuar algumas questões do recurso, porque o doutor Almi, brilhantemente, já colocou todas as nossas razões à exposição de vocês, mas nós gostaríamos de chamar a atenção principalmente para os fatos de que a presença da servidora ali não era necessária para o plantão, tanto é que ela não foi escalada para aquilo, mas em momento nenhum, ao fato dela ali estar, existia a questão do dolo. Haja vista que por várias e diversas outras vezes, repetidamente, e que inclusive foi corroborado pelo próprio promotor, que é a chefia imediata da servidora, se fizeram necessárias e ele somente foi avisado posteriormente porque era ela que resolvia todas as questões administrativas e fiscalizatórias da promotoria. Então, todas as questões administrativas que restaram pendentes ao longo do ano e que teriam que ser prorrogadas para posteriormente ao recesso, a servidora entendeu por bem finalizá-las naquele mesmo momento do recesso para que não tivesse nenhum problema posterior. Haja vista que, em razão de diversas férias acumuladas de servidores da promotoria, esses serviços se acumularam. Então, eles seriam mais uma vez acumulados ainda para janeiro. Então, não era de se estranhar em momento algum que ela ali estivesse. Como o doutor Canedo colocou, haviam depoimentos contraditórios que foram tanto dos depoentes da defesa quanto dos depoentes da acusação, porque em vários momentos foi dito que a servidora não foi vista em momento nenhum na promotoria. Entretanto, existem inclusive documentos nos autos e depoimentos nos autos que demonstram que foi ela que resolveu a questão do carro, que era necessário para que os servidores de Vespasiano que estavam na promotoria de Santa Luzia pudessem se locomover para realizar as atividades delas. Tanto é que um dos depoimentos diz que ela entregou as chaves pessoalmente a um dos plantonistas de Vespasiano. Então, dizer que ela não foi vista em momento algum é, no mínimo, contraditório. Ela foi vista, né? Ela estava lá, tanto é que ela foi vista. Da mesma forma, ela atendeu uma vereadora que se fez presente ali em algum momento, em algum desses dias, e ela estava presente nas duas vezes em que a vereadora esteve lá, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde. Então, ela não estava esporadicamente em horários diversos, porque essa diversidade de horários seria muito difícil de coincidir com o fato de que ela teria sido vista e contatada ali. Para isso, ela teria, do jeito que ficou a portaria, seria basicamente como se ela tivesse chegado, batido o ponto, ido embora e voltado só ao final do ponto. Para dizer que ela estaria ali em momentos esporádicos, teria que ser uma coincidência extremamente grande para coincidir que ela estivesse ali e não tivesse ainda se ausentado. Então, ela não ter sido vista por várias e diversas vezes é totalmente justificável por N razões. Primeiro, porque a promotoria é muito grande. Segundo, porque o plantão estava agitado, então os próprios servidores plantonistas informaram que não tiveram condições de fazer nada, nem de ver todas as coisas, né? Além disso, eles mesmos disseram que tomaram conhecimento de que ela estava ali só depois que havia terminado o recesso forense. Então, como é que eles pretendiam localizar alguém que eles não sabiam que estaria lá, embora ela tenha tido contato com os servidores, né? Além disso, as atividades que ela desempenhou ali foram registradas em documentos e apresentadas nos autos. Então, isso mostra que ela esteve ali e realizou atividades que não foram poucas, né? Então, ela não poderia ter ido embora, realizado todas as atividades sem permanecer ao longo da jornada dela. Então, esses pontos eram de extrema importância para ser analisados naquele momento. Por isso que a gente entendia que a absolvição dela devia ser aplicada. Mas entende-se, obviamente, que essa comissão, que essa casa, pode entender que houve a falta. Por isso que nós pedimos a aplicação da pena de repreensão, já que não houve a comprovação do dolo em momento nenhum. Em momento nenhum se mostra qual era a intenção dela e qual foi a má-fé dela, a intenção dolosa dela de estar ali. Por isso a gente pede a desconsideração da pena de suspensão para a aplicação da pena de repreensão. E pelas mesmas razões, pela inexistência de dolo, pela inexistência de outras faltas funcionais imputadas à servidora, é que a gente pede que, caso entenda-se pela manutenção da pena de suspensão, que ela seja novamente revista e minorada, haja visto que a pena aplicada é de 5 vezes os dias faltosos. Então, financeiramente falando, se ela tiver recebido R$1 por esses dias, né, por cada um desses dias, estão se cobrando R$5 por cada um desses dias, né, que ela ali esteve. E entende-se que isso é um valor extremamente alto. E caso ainda assim a pena seja mantida de suspensão, a gente requer que ela seja convertida para a pena de multa, para que a servidora continue trabalhando, não apenas por causa da própria servidora, mas também em razão da própria promotoria, porque um servidor afastado durante inúmeros dias consecutivos traz inúmeros prejuízos à própria promotoria, que é o que também aqui, por mais que a nossa defesa seja do servidor, nós também pensamos na parte do atendimento ao público. Então, a ausência do servidor ali é extremamente gravoso. Então, é o que se requer.
Muito obrigado, doutora Juliana. Com a palavra, doutor Rodrigo, pela corregedoria.
Senhor presidente, senhores camaristas. Bem, o que aconteceu, na verdade, foi exatamente isso. Ela esteve lá do dia 20 ao dia 23, exatamente no recesso, marcou o ponto, foi embora e depois voltou e marcou o ponto, como se tivesse trabalhado o período inteiro. As provas são enormes em relação a isso. Primeiro, o próprio promotor de justiça, plantonista, que era o promotor de Vespasiano, que foi fazer esse plantão em Santa Luzia, e ele disse que ele visitou todas as salas da promotoria, em todos os andares da promotoria, que na verdade é o de cima e o de baixo, e que estavam todas fechadas, com as luzes apagadas, com exceção da cozinha e do banheiro. E que ele só teve o apoio, durante o plantão, dos promotores de Vespasiano, que eram os encarregados para o plantão. Além do pessoal de terceirizado, copeira, faxineira, esse tipo de coisa. Os servidores que efetivamente trabalharam no plantão, eles dizem que os servidores de Santa Luzia não participaram do plantão forense, que encontrou-se algumas datas com a Giovana e a Juscelia, e que elas foram à promotoria de Santa Luzia por volta de 11 horas, ali permaneceram por 30 minutos e depois retornavam às 17 horas para bater o ponto novamente. Então, que elas foram vistas pelos servidores, foram, durante meia hora que eles tiveram para bater o ponto. Agora, não foram vistas pelo promotor, porque o promotor chegava depois das 11 horas da manhã e ia embora só às 19, 19h30. E as salas ficavam absolutamente apagadas e vazias. O vigilante, que é aquele que fica na porta e sabe todo mundo que entra e sai, foi no depoimento também convergente com o desses servidores que efetivamente prestaram plantão. Ou seja, que elas estiveram lá marcar só no período necessário para marcar o ponto e depois foram embora. Não prestaram nenhum tipo de serviço. Até as testemunhas por ela arroladas, que diz a defesa que esses testemunhos foram desconsiderados, não. Essas testemunhas também disseram que por curtos intervalos de tempo, nos períodos coincidentes com aqueles que houve o registro de ponto, foi quando viram as servidoras lá. Dizer que não há dolo nesse tipo de conduta é uma conduta que não se pode fazer sem querer. Ninguém vai sem querer a uma repartição pública e bate o ponto. O dolo é inerente à própria conduta. E também devo considerar o seguinte, que a pena, né, a defesa disse aqui na sustentação oral, que a pena é de 5 vezes o valor que teria sido pago por conta das horas extras, ou por conta dos dias. Porque a ida no plantão, quando não estava escalado, marcando ponto, é óbvio que é para gerar o pagamento de horas extras e de dias que não foram trabalhados, e sem autorização da chefia imediata, porque elas não estavam no plantão. E que seria essa pena, então, já que foram 4 dias, então 20 dias de suspensão, seria o pagamento 5 vezes o valor dos dias que poderiam ter sido a elas pagos, que foram a elas pagos. A pena não é para devolver ao erário o que foi pago indevidamente a elas. Aliás, nesse particular, atentando agora para essa possibilidade de ter sido pago valores a elas, que elas não fazem jus porque não estavam lá trabalhando, eu solicito à Câmara que remeta cópia desse expediente, assim que terminar o julgamento, ao promotor local para que apure se foi feito esse pagamento, porque se foi feito esse pagamento, ela terá que devolver esses valores. E a pena, ela não é esse o cálculo, a pena é por conta da falta disciplinar aplicada, e ela é absolutamente cabível e compatível. E devo dizer mais com relação à servidora Giovana. Ela responde a outro procedimento disciplinar ocorrido, um fato ocorrido em 2018, quer dizer, posterior a fato similar a esse, exatamente pelos mesmos fatos, ou seja, marcação de ponto, saída, sem autorização da chefia imediata e retorno horas depois. Então, ela responde a outro procedimento disciplinar exatamente, é um caso de reincidência que certamente chegará à apreciação do Procurador-Geral e depois à Câmara, se houver recurso de alguma das partes. Então, os fatos são adequados, a pena é adequada ao tipo de conduta praticado pela servidora, infelizmente. É necessário dizer que, para os olhares externos, o servidor do Ministério Público é também o Ministério Público. Então, quando o servidor do Ministério Público faz esse tipo de conduta, pratica esse tipo de conduta, onde marca o ponto, vai embora para receber hora extra, para receber dia que não trabalhou, em plantão que não estava autorizado a fazer, isso tem um forte efeito sobre o Ministério Público, porque o que dizem é, olha lá como é que é o trabalho lá, como é que é a moleza lá naquele lugar. Então, atinge a instituição como um todo. A pena é adequada, a pena aplicada pelo Procurador-Geral de Justiça, na época, doutor Darcy, foi adequada, foi capaz e até se mostrou pequena na questão da prevenção, porque ela repetiu a mesma conduta em 2018 e responde a outro PDA, a portaria número 50, que já foi, inclusive, publicada, por isso que nós podemos dizer, já foi publicada a portaria de número 50, que deve chegar ao Procurador-Geral em breve para análise de outra penalidade. Muito obrigado, senhor.
Eu volto a palavra para o doutor Almir.
O sistema de plantão dos servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, no período de 20 de dezembro de 2016 a 6 de janeiro de 2017, foi regulamentado pela Ordem de Serviço número 1 de 2016 do Procurador-Geral de Justiça de Junta Administrativo, norma que, em seu artigo 1º, parágrafos 1º e 2º, estabeleceu que o plantão durante o recesso forense deveria ser exercido das 12h30 às 18h30 ou, se necessário, das 12h às 18h. Estabeleceu ainda que somente em casos extremos e excepcionais, mediante autorização do Procurador-Geral de Justiça de Junta Administrativo, o servidor poderia ser convocado para trabalho em horário diferente. Já no seu artigo 3º, a referida norma dispôs que, nas comarcas do interior, cabia ao diretor da Secretaria das Promotorias, atendida a necessidade do serviço, designar os servidores que trabalhariam no plantão. Outro detalhe importante é que o plantão assegura ao servidor escalado o direito à compensação dos dias trabalhados. Está no artigo 2º. No caso em tela, os fatos ocorreram no período de 20 a 23 de dezembro de 2016, ocasião em que o plantão de recesso forense na região administrativa 26, composta pelas comarcas de Caeté, Jaboticatubas, Lagoa Santa, Sabará, Santa Luzia e Vespasiano, estava sendo realizado por um dos promotores de justiça da comarca de Vespasiano, Dr. Adriano Dutra Gomes de Faria, o qual, entretanto, em virtude de enchente verificada naquela cidade e que atingiu a promotoria de justiça, teve que transferir as suas atividades para a sede do Ministério Público na comarca de Santa Luzia, fazendo-se acompanhar de seus auxiliares Roberta Isabel Oliveira Abreu, que é analista, e Guilherme Cardoso Moraes, que é oficial do Ministério Público. Funcionários terceirizados do Ministério Público responsáveis pela limpeza e vigilância também trabalharam regularmente naquele local, e alguns deles foram ouvidos nesta sindicância disciplinar. São Cássia de Lima Xavier de Souza, Marcos Vinícius Capato e Stanley Felipe Santos Arcanjo. Foi ouvido ainda o promotor de justiça que, à época dos fatos, era o coordenador das promotorias de justiça de Santa Luzia, Dr. Cristian Lúcio da Silva, tendo ele declarado que as servidoras Giovana das Graças Rosa Requeijo, recorrente, e Juscelia D'Andrade Rovadic não foram escaladas para o plantão, nem sequer autorizadas a trabalharem durante o recesso forense. Declarou, inclusive, que, aspas, não existia serviço administrativo pendente de modo a justificar a presença das servidoras na data dos fatos retratados na portaria inicial, fecha aspas. Igualmente importantes para o deslinde desse processo foram as informações dadas pelos servidores terceirizados e pelos integrantes da equipe que realizava o plantão, promotor de justiça, analista e oficial. Informações que, aliás, aliadas à prova documental, ponto eletrônico, não deixam dúvida a respeito da imputação. De fato, o cartão de ponto da servidora Giovana das Graças Rosa Requeijo confirma que ela esteve na sede da Promotoria de Justiça da Comarca de Santa Luzia nos dias 20, 21, 22 e 23 de dezembro de 2016 e marcou os pontos de entrada e de saída. Mas, de acordo com os depoimentos das testemunhas referidas, em todos esses dias ela deixou o local logo após ter chegado, permanecendo ali por 30, 40 minutos apenas, e só retornava à tarde, quando então marcava o ponto de saída e se ausentava. Para confirmar tal assertiva, transcrevo as partes relevantes dos depoimentos de Stanley Felipe Santos Arcanjo e Marcos Vinícius Capato, responsáveis pela vigilância do local e pela abertura dos portões para entrada e saída das pessoas que se dirigiam à sede da promotoria, atividade que lhes permitiu verificar com exatidão como agiu a servidora Giovana das Graças Rosas Requeijo. Confira-se o que disse o vigilante Stanley. Aspas. Tanto Juscelia quanto Giovana chegavam normalmente à sede do Ministério Público em Santa Luzia por volta das 11 horas e lá permaneciam durante aproximadamente meia hora. Em seguida, as duas deixavam a sede, somente retornando ao local por volta das 17 horas. Que em algumas oportunidades, as servidoras ficavam na sede entre 11 horas e meio-dia, e alegando que iriam almoçar, deixavam o local, retornando somente por volta das 17 horas. Fechado. E ainda o vigilante Stanley diz, aspas, que encontrou-se em algumas datas com as servidoras Giovana e Juscelia, que dirigiam-se à sede da Promotoria de Justiça de Santa Luzia por volta de 11 horas e ali permaneciam por cerca de 30 minutos. Saíam e apenas retornavam por volta das 17. Que tal situação repetiu-se durante o período de recesso? Que durante o recesso o portão principal da sede ficava fechado, só abria o portão lateral após ser acionado pelo interfone. Que o depoente permanecia em serviço próximo à porta de vidro da secretaria, porque dali tinha visão dos carros que acessam a garagem e do portão principal. Fechado. O outro vigilante, Marcos Vinícius Capato, declarou, aspas, por ser vigilante em Santa Luzia, viu que a servidora Giovana, em datas distintas do plantão, compareceu à sede de Santa Luzia, utilizou a garagem, ingressou na sede, permaneceu algum período no interior, em torno de 40 minutos, e em seguida retirou-se novamente. Fecha aspas. Frise-se que a ausência da servidora Giovana na sede da promotoria foi também atestada pela equipe que realizava o plantão, em depoimentos dos quais destaco os seguintes trechos. Aspas. Esse primeiro texto que eu irei ler é do promotor de justiça Adriano Dutra Gomes de Faria. Aspas. Durante todo o período de recesso em que o depoente esteve em plantão, além dos servidores de Vespasiano, havia apenas terceirizados na sede do Ministério Público de Santa Luzia, que o depoente cumpriu o plantão todos os dias, chegando diariamente à sede de Santa Luzia por volta das 12 horas ou 12h40, permanecendo normalmente até as 19, 19h30. Que durante o plantão, o depoente pode afirmar que, além dele, dos servidores de Vespasiano e dos terceirizados de Santa Luzia, não havia outros servidores trabalhando na sede do Ministério Público de Santa Luzia, que, inclusive, nas demais salas, as luzes estavam apagadas e as portas trancadas. Que em todas estas datas, o depoente esteve na sede do Ministério Público das 12h40 até 19h30 e pode afirmar que as servidoras não prestaram serviços e não estavam no local no referido período. Fecha aspas. A analista Isabel Oliveira Abreu declarou, aspas, No período de plantão, a depoente chegava entre 12h20 até 12h40 à Promotoria de Justiça de Santa Luzia e saía entre 18h30 e 19h30. A depoente constantemente descia para o primeiro andar da sede para receber pessoas e fazer triagens, que a depoente apenas presenciou funcionários terceirizados no primeiro andar da sede, que durante todo o período de plantão e nos horários acima mencionados, não presenciou qualquer outra pessoa diferente dos referidos terceirizados trabalhando na sede do Ministério Público em Santa Luzia. Fecha aspas. A mesma analista, em outro trecho de suas declarações, disse, aspas, durante o plantão, a depoente e o servidor Guilherme realizavam atendimento ao público, iniciando-se no andar inferior, pelo que a depoente reiteradamente dirigia-se ao andar, por diversas oportunidades, cerca de 8 a 9 vezes por dia, que não deparou-se com servidores do Ministério Público durante o período em que ali atuou no plantão, apenas com terceirizados encarregados dos serviços de copa e limpeza, além dos porteiros. Fecha aspas. O oficial do Ministério Público, Guilherme Cardoso Moraes, declarou, aspas, no período do plantão em que esteve trabalhando com o doutor Adriano, havia duas funcionárias terceirizadas responsáveis pela limpeza, de nomes Cléo e Cássia, que além delas, teve contato com 3 vigias, Stanley, Marcos e uma outra vigia loira, que não se recorda o nome, que permanecia durante o período de almoço de Stanley e Marcos. Que o depoente viu alguns motoristas terceirizados também, como Fernando, Lucas e um terceiro que não se recorda o nome. Que o depoente se recorda que em um dia viu uma mulher saindo da garagem dirigindo um carro, semelhante a um jipe. Que o segurança Stanley disse para o depoente, ela trabalha aqui. Que afora esse breve momento, o depoente não presenciou outras pessoas trabalhando no período de 20 a 28 de dezembro de 2016, nos horários mencionados na sede do Ministério Público em Santa Luzia. Fecha aspas. Como se vê, todas essas testemunhas, cada uma à sua maneira, prestaram esclarecimentos que apontam para um fato incontroverso. A servidora Giovana das Graças Rosa Requeijo, nos dias 20, 21, 22 e 23 de dezembro de 2016, ficou fora das dependências da sede do Ministério Público de Santa Luzia durante a maior parte do tempo registrado em seu ponto eletrônico, fato que ela não conseguiu desconstituir ou justificar. Aliás, os detalhes em que a recorrente se apega na tentativa de comprovar a sua permanência na promotoria são inteiramente impertinentes, pois os contatos pessoais que ela teve com os funcionários da limpeza e com a vereadora que buscava atendimento, Suzane Duarte Almada, ocorreram em horários próximos aos de sua entrada e saída registrados no ponto eletrônico, exatamente naqueles curtos espaços de tempo de sua permanência no local que foram relatados pelos vigias. Ou seja, não se nega que a servidora Giovana esteve na promotoria e que ali, em suas rápidas passagens, possa ter desempenhado alguma atividade funcional. Circunstância que, entretanto, não, ainda que tenha ocorrido, não descaracteriza a imputação, porquanto nenhuma prova foi produzida que contrarie os depoimentos dos vigias e da equipe de plantão a respeito de sua ausência durante a maior parte do tempo. A propósito, considerando-se o teor das declarações da recorrente, de que teria executado tarefas internas na organização do arquivo, levantamento patrimonial e acompanhamento de serviços de limpeza e de instalação de película nas janelas, nem sequer é permitido imaginar a possibilidade de ter a ausência decorrido da realização de atividade... Melhor, vou repetir. A propósito, considerando-se o teor das declarações da recorrente, de que teria executado tarefas internas, nem sequer é permitido imaginar a possibilidade de ter ausência decorrido da realização de atividades externas. A única alegação dela sobre atividade externa se restringiu a uma suposta compra de veneno para combater formigas que estariam estragando o jardim. Alegação que, no entanto, não vem corroborada por nenhuma prova. E, além disso, mesmo que comprovada, não justificaria todas as demais ausências. Em suma, o conjunto probatório não favorece a pretensão recursal. Pelo contrário, confirma que a recorrente, entre os horários de entrada e de saída registrados em seu ponto eletrônico, permanecia na promotoria de justiça durante parte pequena desse período. Comportamento da Taveni absolutamente reprovável. E mais, mesmo que ela tivesse permanecido na promotoria e realizado serviços, ad argumentando, ainda assim seria censurável a sua conduta, já que nesse caso, por não ter sido autorizada a realizar plantão e não haver prova da existência de situação excepcional e urgente que recomendasse tal medida, estaria ela aproveitando o plantão, período em que são atendidas, em regra, apenas as demandas ali surgidas, para realizar serviço anterior e ordinário que estava sob sua responsabilidade, visando, talvez, usufruir mais tarde do direito de compensação previsto no artigo 2º da Ordem de Serviço número 1 de 2016, procedimento que, cabe a ressaltar, é vedado, inclusive, aos órgãos de execução do Ministério Público. Cabe frisar, outro sim, que a alegada validação do ponto pelo promotor de justiça Cristian Lúcio da Silva não desfaz a realidade fática retratada no conjunto probatório e, consequentemente, não tem o condão de legitimar a conduta imputada à recorrente, notadamente diante das declarações do próprio promotor de justiça de que não autorizou o trabalho durante o recesso forense e de que, aspas, não existia serviço administrativo pendente, fecha aspas, que justificasse a atuação da servidora naquele período. Portanto, se a validação não guarda coerência com tais declarações, há de se concluir que o ato foi resultado de equívoco ou de desatenção, não produzindo assim nenhum efeito capaz de apagar a falta cometida. Inviável, portanto, o pedido de absolvição. No que tange a penalidade, a Lei Estadual 869, de 52, em seu artigo 244, define quais são elas: repreensão, multa, suspensão, destituição de função e demissão. E estabelece que, por serem autônomas, devem ser aplicadas, aspas, segundo cada caso e consideradas a natureza e a gravidade da infração e os danos que dela provierem para o serviço público. Fechado. Dispõe também que a pena de repreensão, que é a mais branda, aspas, será aplicada por escrito em caso de desobediência ou falta de cumprimento de deveres. Fechado. Salvo se o infrator tiver agido com dolo ou má fé, quando então a falta de cumprimento de deveres será punida com a pena de suspensão. Está no artigo 245. Pois bem, considerando-se que a falta cometida pela recorrente foi enquadrada como simples descumprimento dos deveres de assiduidade e de pontualidade, artigo 216, 1 e 2, e sendo certo que a ausência injustificada dela no local de trabalho jamais poderá ser tido como resultado de boa-fé ou de desconhecimento do dever do cargo, fica evidente que a pena disciplinar aplicada, de suspensão, se ajusta perfeitamente à hipótese do mencionado artigo 245 da Lei 869-52, havendo, portanto, correlação entre a falta apurada, as circunstâncias em que foi cometida e a sanção aplicada. Todavia, não obstante presente a razoabilidade e proporcionalidade no parâmetro adotado na decisão recorrida, 5 dias de suspensão por dia de falta cometida, o que gerou um total de 20 dias, penso que, em vez de se impor à servidora o afastamento de suas funções, a conveniência para o serviço recomenda que ela permaneça em efetiva atividade e que se converta a pena de suspensão em multa, correspondente a 50% por dia de remuneração, multiplicado pelo número de dias da punição. Acolho, pois, nesse ponto, a pretensão recursal. Concluindo, voto pelo provimento parcial do recurso para que, em conformidade com o disposto no artigo 168 da resolução número 12 da CAPJ seja convertida a pena de suspensão em multa.
É com voto. Obrigado, doutor Almir. Com a palavra,
presidente,
doutor...
eu teria um pedido de esclarecimento.
Pois não.
É, resultou da sustentação oral da corregedoria a respeito dessa questão da repercussão financeira. Mas isso não está nos autos, né? Porque me parece que o servidor que fica no plantão, ele não recebe a mais, ele pode depois tirar esses dias futuramente. Isso. Então, a administração pode depois, posteriormente, decotar esses dias ou, vamos dizer, não dá esse crédito para a servidora.
Nos autos não consta qual foi a providência adotada em relação a esse servidor, pois o processo disciplinar está instaurado. Né? Uhum. Mas a resolução que disciplina o recesso forense prevê que o servidor escalado para o plantão ele tem direito a gozar depois uma compensação.
Uhum. Hora extra. Senhor relator. Seria hora extra.
Essa questão não é objeto do processo, e é que não tem essas informações nos autos, se resultou em alguma vantagem patrimonial.
Isso aí tem que ser apurado posteriormente.
Não, a importância
os não tem essa informação.
Indagação do doutor Antônio, a importância da indagação do doutor Antônio Sérgio é para que saibamos das consequências desse ato.
Não tem essa informação.
Não tem no processo.
Só outro esclarecimento aqui. E essa alteração da penalidade é prevista em resolução, né? Não é na lei, na lei do servidor, não tem a previsão. Tem decisão da Câmara nesse sentido?
Ok. Podemos passar para o revisor? Doutor Gilberto.
Acompanho o relator.
Há divergências?
Sim, excelência.
Pois não, doutor Evandro.
Senhor presidente, senhores membros da Igreja Câmara, ouvi com atenção a manifestação da doutora Juliana, mesma atenção foi dispensada ao relatório do doutor Almir Alves Moreira, e pelo que consta dos fatos, eu entendo da necessidade da manutenção da suspensão de 20 dias, porque eu entendo que seria a pena mais adequada em razão das consequências dos atos que foram praticados pela servidora, que falseou a sua presença na promotoria de justiça por 4 dias. E por que eu digo que seria a pena mais adequada? Porque os 4 dias que a servidora deixou de trabalhar implicou não só no benefício dela, ou de licença, ou de recebimento de hora extra, mas implicou em várias e várias horas da administração pública a apurar um fato equivocado como esse. Então, eu entendo que, em razão da necessidade da punição administrativa, a pena mais adequada é a originária, a de 20 dias de suspensão da servidora, para que ela sinta que esses 20 dias farão falta no orçamento dela e que seja de exemplo aos outros servidores da comarca de Santa Luzia. Não sei se assim procedeu a servidora, tendo como exemplo alguém, um outro servidor ou um outro integrante do Ministério Público. Então, eu entendo que a pena mais adequada é a pena que foi imposta originariamente, suspensão de 20 dias da servidora.
Obrigado, doutor Evandro.
Presidente, eu também gostaria.
É o mesmo? Eu também vou aderir à manifestação, doutor Evandro.
Mas nós vamos dar seguimento à votação, ok? Então, doutora Ruth, por favor, como vota? Dando sequência, viu?
Bem, no caso, até refletindo sobre a pergunta feita pelo doutor Antônio Sérgio, que também importa, né, para o voto, no caso de ser um plantão autorizado, obviamente ela teria compensação. No caso presente, o só fato do promotor ter acolhido o ponto da servidora já faria jus à hora extra. Ela pode responder pela falta, pela falha, mas o fato dele ter acolhido o ponto, autorizado ou não, ela já faria jus à hora extra, não a autorização, a compensação, mas já faria jus aí à hora extra. É o que eu sempre entendi ou sempre vi acontecer. No caso, o que eu acho que mais que o resultado, o que importa é a gravidade do falso aí. Não é? Ter entrado, ter batido o ponto de entrada e saída, ali não ter permanecido. Se prestou serviço, foi um mínimo irrisório em relação às horas do ponto. A gravidade da falha é que me leva aí a entender que a punição é justa. Agora, entendo também a colocação do doutor Almir, é de que 20 dias para o serviço público, a falta dela, de 20 dias para o serviço público, seria mais grave do que para ela a falta dessa remuneração por 20 dias. Talvez para o serviço público fosse melhor ela trabalhar os 20 dias e receber metade do que receberia, do que ela ficar sem trabalhar 20 dias e não recebendo pelos 20 dias. Então, eu acolho a dissidência preocupada com o que seria melhor ou menos prejudicial à instituição, já que os servidores não são em número assim, não é em número tão grande. Eu acolho a dissidência. Não, eu acolho o voto do relator.
Sua Vossa Excelência está simplesmente acolhendo o voto do relator, ok? Muito bem. Doutor Antônio de Padua Macho.
Também acompanho o relator com os esclarecimentos prestados pela colega que me antecedeu aqui, doutora Ruth.
Doutor Antônio Sérgio.
Vou concordar com a dissidência, sem antes dizer que eu ouvi com atenção a sustentação oral produzida da tribuna, pelo seguinte fato. Na realidade, como bem disse a doutora Ruth, o simples fato dela participar de um plantão sem ter autorização do próprio promotor é gravíssimo, talvez até mais grave do que o desdobramento do fato. Isso me faz lembrar agora, nesse período, logo no período de eleições, nós tivemos vários casos de servidores estaduais que pediam um afastamento para se candidatar. E, logo depois das eleições, quando eles prestavam contas, ou isso era identificado, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Eleitoral, identificava que essas pessoas tiveram 1, 2, 3 votos. Aí, com o argumento de que, na realidade, eles utilizaram de forma equivocado esse período, ficaram sem trabalhar e não realizaram campanha, encaminharam para os promotores da comarca, que ajuizaram a ação de improbidade administrativa por esse fato. Aí veio aquela discussão, algumas falavam que estavam doentes no período e tal, mas há, de fato, um posicionamento muito duro do Ministério Público com relação a essas questões administrativas. De fato, nesse ponto, o voto do relator é irreparável. A minha única divergência vem com relação da aplicação da penalidade, sim. Porque, embora tenha esse problema da conveniência do serviço, que pode ser resolvido até em períodos diferentes de aplicação da penalidade, mas que, particularmente, essa conversão em multa, que é com base até em resolução, até nós teríamos que fazer um estudo mais aprofundado disso, porque a lei não prevê, né, é uma resolução que prevê essa possibilidade, talvez levando em conta realmente a continuidade do serviço, mas fica um valor muito pequeno, vamos dizer assim, a pena ficaria desproporcional à gravidade de um fato, estaria quase equiparada a um ato de improbidade administrativa comum, com consequências muito mais graves. Então, com essas singelas considerações, eu acompanho o voto do eminente procurador, doutor Evandro.
Ok, obrigado, doutor Sérgio. Doutor Luiz Carlos Teles, como vota?
Senhor presidente, senhor corregedor, senhora advogada que atuou na tribuna, também vou aderir à dissidência. Estive refletindo aqui. De fato, o argumento de que a ausência da servidora pode causar um problema maior do que a própria pena que poderia ser aplicada a ela, põe uma situação em que ficaríamos refém do servidor. Ou seja, o servidor vai sempre cometer uma infração penal, mas não sofreria nenhuma imputação porque a instituição perderia com a sua ausência. Mas eu acho gravíssimo essa conduta de de desonestidade. É o que está, inclusive, na lei de improbidade. É, eu acho que é uma improbidade, porque agir dessa forma deixa toda a instituição desamparada. O servidor, o próprio membro da instituição que age dessa forma, eu tenho visto que alguns processos, até de membros da instituição, que deixam o serviço atrasar, por exemplo, e ele se defende, às vezes, dizendo que, de fato, houve o atraso, mas é porque ele está soberbado por isso, por aquilo. Não procura se desvencilhar do fato que resultou o atraso. Mas quando um membro vem aqui dizer que não foi culpa dele, que foi do servidor, ou que foi isso ou aquilo, eu acho que não temos como nos apegar a esse tipo de argumento, porque só tem o objetivo de criar um biombo para disfarçar a índole daquela pessoa. Eu valorizo muito essa questão da índole. Então, eu diante desse fato, eu acho que nós temos que nesse ponto específico, pontuar mais a questão do ato em si praticado pela servidora, que foi de agir com desonestidade para a Constituição. E nesse ponto nós temos que suportar, se for esse o problema de aplicação da pena, suportar a ausência dela por esse período. E por esse motivo eu estou aderindo à dissidência, com todo o respeito aqui ao voto muito esclarecedor do nosso relator, doutor Almir.
Obrigado, doutor Escada. Doutor Evandro já votou, eu que abriu a dissidência. Doutor Mário César.
Pelas razões expostas pelo doutor Evandro, doutor Antônio de Sérgio, doutor Luiz Carlos Teles Brenzi, acompanho também a divergência.
Doutor Leonardo.
Excelência, pela ordem. Excelência, pela ordem. Solicito esclarecimento. A divergência está ampliando a pena aplicada pelo Conselho.
Negando provimento ao recurso. Negando provimento ao recurso, só. Nada.
Mantendo a pena.
Isso.
Correto.
É isso. Então, doutor Leonardo.
Senhor presidente, eu acompanho a dissidência aberta para o doutor Ivan.
Está ok. Doutor Arnaldo.
Excelência, eu ouvi com atenção todas as manifestações que me antecederam, inclusive da doutora advogada de tribuna, e pedindo voto ao eminente relator e revisor, eu também acompanho a dissidência, pois me parece bastante grave a desonestidade com que agiu o servidor e a sua deslealdade para com o empregador e para com o serviço público. Eu estou acompanhando a dissidência.
Doutor João Batista.
Vou pedir vênia ao doutor Almir. Vou acompanhar naturalmente no fundamentação, mas na conversão da pena eu vou acompanhar a divergência, porque entendo que essa ausência da servidora por esse longo tempo servirá de exemplo para os demais servidores. Porque se ela retornar de imediato ao trabalho, ficará, dar-se-á a impressão de que foi passada a mão na cabeça. Certo? Porque ela retornou, a pena vai ficar restrita à questão financeira e não vai ter exteriorização das consequências do ato dela. Daí porque, para que sirva de exemplo para os outros servidores também, além dos fundamentos que me antecederam, eu vou acompanhar a divergência do doutor Evandro.
Obrigado, doutor João. Doutora Maria Conceição de Moura.
E aos dissidentes, eu acompanho o relator.
Doutor Mário Drummond.
Também estou com o relator.
Doutor Carlos, que ainda não estava no momento da leitura do relatório. Doutor Edmar.
Acompanho o relator.
Houve um empate na votação, como a decisão menos favorável, né? Então fica convertido a.
Porque você tem um caso dentro, você está de uma comprometido.
Então, foi dado provimento parcial recurso para que seja convertida a pena de suspensão em pena de multa de 50% da remuneração dia, né? Multiplicado pelo número de dias de punição. Ok? Obrigado. Eu agora, nós vamos, então, interromper, né, para o horário de almoço. Eu só indago, são 12:10. Se nós podemos retornar às 13:30.
Excelência, pela ordem. Eu só gostaria de solicitar... A corregedoria pode fazer isso, exponte sua. Mas talvez nós precisaríamos... Talvez com a decisão da Câmara seria uma posição mais forte para remeter esse expediente para o promotor local para averiguar se houve recebimento de horas extras e apurar eventual improbidade como...
Isso está fora de todo o procedimento, né? O que nós podemos...
Não precisa remeter ao procurador. Só perguntar à administração se houve pagamento de hora extra.
Isso aí não há nenhum problema.
A administração informa se houve pagamento de hora extra.
A administração poderá fazer
isso. Não precisa remeter
ao promotor, não. Indagar diretamente à administração. Já fica constrangeado, então.
Então, ok. Obrigado.
Ok?